Presidente, sem dúvida alguma, é uma legislatura totalmente nova, evidentemente, né? E durante esse período aí, com alguns procedimentos um pouco diferentes, em função, é claro, da questão da Covid-19, sessões que foram realizadas online, mas nesse momento as sessões voltam à normalidade no sentido da realização presencial, é claro, com algumas restrições, mas com a presença dos vereadores do ponto de vista físico, né, no Poder Legislativo, realizando as sessões e as discussões, né, presidente? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Juliane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Exatamente, né, nós estamos, não é diferente, a Câmara de Vereadores não é diferente, estamos passando por um momento difícil, né, então... nós aguardamos algumas posições por parte dos órgãos públicos. Em alguns momentos fizemos sessões online, né, como exemplo do ano passado, mas a gente verifica realmente que a sessão online, ela priva a discussão, ela priva o contraditório, ela priva a defesa das suas ideias. E o que a gente percebeu, né, em conversa inclusive com algumas autoridades do nosso município que cuidam sobre o assunto, né, que a estrutura física da Câmara, né, ela permite tranquilamente que os 14 vereadores e a vereadora possam estar no distanciamento maior que até 1,5 metro, né, maior que 1,5 metro, e então não haveria possibilidade não haveria impedimento que a gente pudesse fazer a realização dessas sessões presenciais sem a presença do público, né?
Claro.
Nas galerias, mas que as reuniões possam realmente serem presenciais para que a gente possa discutir pontos de vistas, discutir ideias, né? Discutir posicionamentos, ainda que contrários por parte de um e outro. E eu acho que nessas duas semanas que a gente teve essas reuniões, né? Foi bastante produtivo para a própria aprovação dos projetos e também para as discussões, né, e para a ouvida, como a gente teve a ouvida do Orlando no primeiro momento e da secretária Eliane na segunda sessão presencial, né, onde puderam aí esclarecer uma série de situações referentes à educação do município de Brusque, né. Eu tenho certeza que todos que lá estavam puderam tirar suas conclusões, entenderam o momento, a dificuldade que é o momento da educação, né? E como eu falo sempre, né, eu acho que na minha visão, na minha ótica, de tudo que eu ouvi, né, a gente sabe, respeitando todo o processo educacional, respeitando todas as situações, mas não existe mais como, né, a gente manter nós que temos crianças em casa, como manter essas crianças mais um ano, 2 meses, 6 meses, né, simplesmente o dia todo, os 5 dias de aula da semana dentro da sua residência, né? Talvez isso aí traga um prejuízo muito maior na questão do aprendizado, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o ano passado foi um ano, só não vou dizer perdido, porque a palavra é muito forte, mas que realmente houve uma perda muito grande da capacidade dos alunos, principalmente dos alunos até o ensino fundamental, né, de receber e captar as melhores informações por parte dos seus professores, no modo online. Então, acho que, como todos, acho que nós não temos como retroagir, né, e manter as aulas presenciais. Acho que esse é o... Né, os cuidados têm que ser tomados, mas é mais uma atividade essencial, não só para os pais, né, mas para o bem-estar e para a saúde das crianças. Então, certo. Acho que a gente conseguiu visualizar bastante isso, essa é a minha opinião pessoal, né, mas eu tenho certeza que alguns outros vereadores também já compartilharam dessa ideia. Então, isso fez com que a sessão presencial pudesse fazer com que houvesse esse contraditório, essa discussão, essas perguntas aos presentes, e aí, né? Se nós estivéssemos no modo online, nós não teríamos acontecido isso e a população também não teria essas informações ainda, né? Então, certo. Acho que isso vale muito a pena.
Perfeito. Simas, em relação ao número de projetos que já passaram aí nesse primeiro quadrimestre, digamos assim, que já está fechando, na verdade, na Câmara Municipal de Vereadores, e quais os projetos de maior destaque que o presidente ressaltaria aqui até o presente momento aprovados pela atual legislatura?
Bom, acho que nós tivemos aí projetos importantíssimos, projetos na área da saúde, né? que é, muitas vezes a gente fala em suplementação, que é coisa simples, né? Que não se discute e tudo mais, mas foram projetos que nós acabamos em consenso com todos os vereadores e a vereadora, né? Fazendo com que projetos entrassem e votassem, inclusive, no mesmo dia. Por quê? Porque havia necessidade de utilização de recursos que vieram por parte do governo federal, né? Que não estava previsto orçamentariamente.
Certo.
Então precisava um remanejamento para aplicação desses recursos de forma imediata no combate ao Covid e, né, em atividades da saúde, né? Acho que a Câmara, como eu falo sempre, né, os 14 vereadores e a vereadora estão se demonstrando assim numa linha única de trabalho, né? Eu sempre falo que no serviço público, como nos agentes políticos, o que a gente deve oferecer à cidade, à comunidade, é agilidade, claro que respeitando, né,
os trâmites,
mas muitas vezes os trâmites são burocráticos ao extremo.
Certo.
Então, se você tem o discernimento e tem o entendimento é comum de todos, que aquilo ali pode fazer bem à comunidade, não existe por que nós deixarmos para votar em 15 dias se nós podemos votar em 7.
E aí entra, né, o bom senso de todos os vereadores, porque todos os projetos passam pelas comissões, e as
Exatamente.
Comissões são formadas de forma mista, né, presidente?
Exatamente. E aí isso a gente vem acompanhando na Câmara, né, semanalmente, nessa participação de todos, né? De todos os vereadores, da própria vereadora, né, que teoricamente, né, estaria, vamos dizer, como oposição, né, por ser do um partido dos trabalhadores, e a gente respeita todo essa história que ela tem, mas mesmo assim ela vem colaborando semanalmente com as ações de governo e na aprovação dos projetos e nas discussões, né? Então eu tenho certeza que isso vem de encontro aquilo que aí sim a gente pode chamar de nova política, né? De deixar de lado as discussões de ideias, ideologias partidárias, e quando se tratar de projetos voltados à comunidade, né? Se unir os 15 para dar uma agilidade maior, uma resposta maior à sociedade, né? Eu sempre falo, talvez isso é o que falte um pouco, Sérgio, hoje em dia, aos agentes públicos, né? Aos servidores públicos, e aí a gente se inclui entre eles, né? Porque procedimentos burocráticos que podem levar um dia levam 5.
Sim.
Né? E a comunidade, muitas vezes lá na rua, ela não tem 5 dias para esperar uma análise de um projeto, a baixa de um documento para poder fazer o seu financiamento bancário, comprar seu imóvel, né? Então são situações que a gente tem que repensar em termos de meios de fazer isso acontecer, né? Nós estamos apresentando hoje um projeto que eu fiz hoje e fiz essa semana, e aí mais alguns vereadores já vão subscrever o projeto, que é para a gente resolver o problema desses alvarás sanitários no nosso município, né?
Sim.
Vamos dizer, vou dar um exemplo, o jornal aqui da Diplomata, for pedir a renovação do alvará sanitário dele esse ano, eles vão exigir o habite sanitário do prédio. Se o habite, por eventual motivo, não aparecer, não tiver, é sabido que tem a fossa, o prédio tem a sua fossa séptica e tudo mais. E aí eles vão exigir o habite. Então nós estamos fazendo com que o projeto com uma linha de corte de 2015, estamos só escolhendo a data, 2015 é uma data da linha de corte da regularização de projetos no Ibeplan.
Certo.
Que o cidadão, o proprietário do imóvel, ele comprovando a existência de um habite do Ibeplan, né? Que aí passou pelo Ibeplan, o habite é porque teve o habite sanitário, teve tudo aprovado nos órgãos. Ou se ele não tiver esse documento, né? Eu tenho amigos que perderam na enchente, são prédios mais antigos, né? Então, se ele comprovar a existência da fossa e a limpeza da mesma com uma empresa especializada, fica dispensado o habite.
Porque
não é justo fazer com que essa pessoa que tem o seu imóvel, vamos dar um exemplo, daqui a de 15 anos, como a confeitaria Wegner, está lá a fossa enorme, maior do que deveria.
Sim.
Né? E ele não ter direito à renovação do alvará sanitário é uma injustiça por parte do poder público. Até porque ele fez a fossa séptica, mas a responsabilidade de tratar o esgoto não é dele. É do poder público. Uhum. Então nós não podemos transferir essa responsabilidade, que é do poder público, que até hoje nunca fez nada, para o cidadão, né? Para que ele não possa gerar renda no seu imóvel, alugando o seu imóvel, dando emprego para uma outra, né? Fornecendo o espaço a uma outra empresa e gerando emprego e renda. Então esse é um projeto que nós estamos apresentando hoje. Tenho certeza que até esse mês de abril nós devemos votá-lo, né? Por quê? Porque foi combinado com a vigilância, inclusive, que esse ano seria dada uma opção de eles regularizarem. E aí, durante esse ano, a gente faz a aprovação da lei e aí cada um se adequa da melhor forma. Quem não tiver a fossa, claro que vai precisar. Mas quem tem, não é justo que a gente exija que faça todo um novo projeto para poder resolver uma situação dessa.
Certo.
E temos também o projeto que a gente, né, que foi o mais discutido em relação a não ocupação dos cargos, né, comissionados, né, por parte dos vereadores, né? Acho que isso aí foi uma discussão, um avanço. Acho que as entidades se mexeram, apoiaram o projeto. Eu, no primeiro momento, eu confesso, sou muito franco nas minhas colocações, eu não via problema nenhum, né? Inclusive já fui um ano superintendente da Fundação de Esportes e foi um aprendizado enorme para mim, a questão orçamentária, até para depois entendimento na Câmara, de entender tudo isso, né? Procurei fazer um bom trabalho, acho que fizemos um ótimo trabalho naquela oportunidade, mas vendo as pessoas e analisando as ideias e os pontos de vista das pessoas com quem a gente conversou, com quem estava no nosso círculo de amizade, né? 89% das pessoas com quem eu conversei
concordavam com o projeto.
Pediam a aprovação desse projeto. Então,
porque, de certa forma, ele evita, digamos, acertos políticos que possam trazer, de certa forma, algum tipo de prejuízo, né, Silas?
Exatamente. E acho que vem de encontro até para dar uma além dessa questão, né, dos acertos, dá uma tranquilidade ao poder executivo, ao prefeito, de não sofrer pressões.
Justo.
Né? Ah, se eu não for secretário, não conta comigo na Câmara. Né? Claro que a gente não viu isso acontecer, não temos, né, nenhuma pessoa que foi para o embate nesse sentido.
Sim.
Mas cada legislatura e cada legislatura é a sua legislatura. Mas então acho que ele realmente, vindo encontro ao que as pessoas pedem, a população está pedindo, as entidades estão pedindo, eu vejo isso como um avanço muito grande, né? Um avanço por parte da Câmara em relação a dar esse entendimento, né? Dar esse entendimento e acatar a ideia da maioria da população, porque se a gente fizer, como eu fiz uma enquete com pessoas próximas a mim, eu tenho certeza que se fizer uma enquete, tem gente que inclusive não vai falar, não, eu acho que não pode porque eu acho que não pode. Mas tu via muitas pessoas dando argumentos.
Um argumento concreto,
né? E isso eu acabei percebendo durante esse período aí, né? E isso fez com que realmente eu tomasse essa minha posição nesse sentido. E aí surgiu uma outra situação que nós não discutimos ainda, mas foi uma colocação que eu fiz depois a alguns vereadores, inclusive quando indo a Brasília com o Rick, né, a gente conversando sobre o assunto, né, o Rick defendeu veementemente o projeto, né, e eu coloquei situações para eles, inclusive no dia da votação, eu nominei os 15 vereadores, ou os 14 vereadores e a vereadora, e naquele momento eu dei a eles, vamos dizer, o status de secretarias, que com certeza cada um deles teria a capacidade de tocar. Né? Ou seja, né, qualquer um que estava ali, se fosse de confiança do prefeito e tudo mais, teria condições de tocar uma secretaria. Porém, né, nesse momento nós entendemos que o melhor realmente a fazer é não permitir isso, né? Então acho que ficou, realmente foi um avanço muito grande, um início de ideias, de movimentos que podem ajudar na na modificação do sistema político do nosso país.
Certo. A entrada em vigor desse projeto, uhum. Sim, mas porque nós temos uma situação hoje na prefeitura, nós temos um vereador, nessa uhum. administração agora, apenas um vereador que foi chamado, aliás, ele é da área, inclusive, onde ele está atuando, mas ele é vereador, né? Então, o que é o caso do secretário Jucemar.
Uhum.
E a questão da entrada em vigor desse projeto, então, Alcimas, daquele que ficou estabelecido.
O projeto, ele entrou em vigor agora no mês de março, né?
Uhum. Sim.
Foi feito, na última sessão de fevereiro, nós votamos, que era um compromisso que eu tinha com todos os vereadores de votar ele já no primeiro mês de sessões, sim. Né? E aí sancionamos ele na mesa seguinte, na semana seguinte, eu e os três vereadores da mesa.
Uhum.
Com relação a isso, nós tivemos algumas questões que fomos ver juridicamente, né? Inclusive certo. Consultando assessoria jurídica da casa, advogados da nossa cidade, né? Houve uma matéria por parte do Jornal Município, eu particularmente conversei diretamente com o Dr. Jorge Piva, que é uma pessoa que a gente tem um respeito, uhum. né? E uma admiração muito grande, um conhecedor do direito público, né? Não precisa aqui tecer elogios a ele pelo conhecimento que ele tem, que é público e notório de todos. Então ele também foi uma das pessoas que me orientou que quando houve a saída por parte do vereador Jocimar, o ato uhum. de licença uhum. dele, a nomeação dele, ela se realizou através de um ato jurídico perfeito.
Certo.
Não havia nenhum vício, uhum. né? Nessa situação, né? E aí a Constituição garante
perfeito,
ao ato jurídico perfeito realizado, uhum. né? A não retroatividade.
Certo,
então, por
exato.
Isso, uhum. né? Ele permanece como secretário uhum. de Assistência Social. Se eventualmente,
daqui para frente é que não pode mais.
Exatamente. Uhum. Nenhum outro vereador sim. pode hoje assumir cargos na prefeitura, a não ser que renuncie o mandato.
Para que o ouvinte entenda, né, o que ocorreu no caso, nessa situação pontual que nós estamos tratando, até porque é única, na verdade, em relação ao prefeito de Brusque, quando houve a nomeação, houve o licenciamento e a nomeação, o projeto não existia ainda, né?
Exatamente. Ou,
talvez até existisse, mas estava tramitando, quer dizer, não era lei ainda. Né?
Ele foi apresentado numa semana seguinte,
sim,
né? Porque ele já se licenciou no início, né?
Isso, exato.
E aí realmente ele não teria como aplicar a lei a esse caso concreto, né? Por um direito adquirido da Constituição, sim. do ato jurídico perfeito, né? Mas se eventualmente, por algum motivo ele resolver, agora no mês de junho,
retornar,
ele não pode uhum. mais
voltar
para a secretaria, porque aí uhum. a lei, né? Uhum. Ela teria esse impedimento. Então acho que foi realmente também um avanço muito grande, né? Foi uma discussão boa com a comunidade, com a sociedade civil organizada, sim. né? Então, o resultado final, eu tenho certeza que a Câmara deu mais uma vez, a Câmara de Brusque, né? Mais uma vez deu mais um exemplo de, né? Na qualidade daquilo que ela representa para a população. Pode ter. A gente sempre ouve gente que dizer, a Câmara não serve para nada, mas eu tenho certeza absoluta que a Câmara de Vereadores de Brusque, né? Ela vem há muito tempo, Sérgio, há muito tempo, mostrando, né, a sua imparcialidade na aprovação de projetos, uhum. né, independente do partido político, de projetos de interesse público, né, mostrando a necessidade de gerir bem os recursos públicos, né, que são repassados para a Câmara, né, fato esse que a gente, né, hoje pede apenas o essencial, justamente para que os recursos não deixem de ser aplicados na saúde, né, apenas para a manutenção da Câmara de Vereadores, né, então isso, como eu falo, desde a época do vereador Ivan no passado, né, quando começou a pandemia, nós mantivemos essa posição, então acho que não tenho dúvida nenhuma de dizer que os 14 vereadores e vereadoras sentem orgulho de poder tá colaborando nesse momento, né, com a nossa cidade de Brusque dessa forma, né, com respeito, com o bem gerir e o bem aplicar o recurso público que vem para a Câmara de Vereadores apenas naquilo que é estritamente essencial.
Certo. Vereador, para a gente concluir, nós temos aí 2 minutos, por favor. O senhor apresentou também uma fala na Câmara e acredito que isso deva virar talvez um projeto, não sei como é que está o trâmite dessa situação, relacionada à criação de uma terceira pista aqui na subida de Dom Joaquim, ali, na verdade, na rodovia, já 486, né? Como é que está o andamento desse processo, vereador? E por se tratar de uma rodovia, como é que isso seria possível fazer através da Prefeitura Municipal?
Bom, nós temos a possibilidade de fazer, Sérgio. Nós, inclusive, conversando com o secretário Ricardo, com o prefeito, né, já existe um enroncamento nesse pedaço, uhum. Que a ideia que eu, né, que eu sempre defendi, e aí eu acabei saindo da Câmara ano passado, e voltei com essa ideia já, é que nós possamos fazer ali de próxima a Lufamar, ali próximo ao Canas Hamburgueria, ali certo. Que uhum. Também frequentas bastante, nosso amigo Vitor.
Isso.
Ali tem um ponto de ônibus na uhum. frente quase, né? E ali já tem um pré-enroncamento.
Certo.
Na pista, né? Então seria um pouco antes do ponto de ônibus, né, a gente abrir uhum. essa pista e levar ela uns 100 metros à frente da rótula,
certo.
Da Lagoa Dourada.
Entendi.
Né? É claro que não vai resolver 100% do uhum. problema nesse momento, né?
Uhum.
Mas principalmente esse trecho, ou talvez a partir da ponte na Marmoraria Herbes,
certo,
né,
uhum.
criar esse espaço
uhum.
e levá-lo ele uns 100, 150 metros à frente à rótula da Lagoa Dourada. É uma obra.
Seria no sentido centro-bairro.
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 Centro-bairro,
né?
Porque é o maior problema que a gente visualiza
sim.
nesses horários, uhum. né? Então, assim, ó, é o local mais adequado, porque ali é uma indenização praticamente.
Uhum.
Porque o terreno está dentro da linha dos 15 metros do DEINFRA.
Perfeito.
Né? Uhum. E ele também está dentro dos 50 metros do Rio Itajaí-Mirim.
Uhum.
Né? Então, só o fato de estar dentro dos 50 metros, dos 15 metros do DEINFRA, também já faz com que a possibilidade do DEINFRA requerer isso.
Certo.
Né? Então, uhum. a parceria, a ideia, o prefeito já está em contato com o diretor de infraestrutura, né? Para que a gente faça essa parceria. O DEINFRA, ele desapropria a área.
Certo.
Né?
Uhum.
E o município executa através de uma parceria esse terceiro acesso,
uhum.
essa pista, né? E aí eu tenho certeza que se a gente conseguir viabilizar isso, como eu falo, talvez 100% não vai ser o ideal, né? Não vamos chegar a 100%, até por causa de horário de pico e tudo mais. Mas eu tenho certeza absoluta que o grande problema é a Lagoa Dourada, né?
O grande gargalo
é atravessar a Lagoa Dourada, a gente uhum. percebe as pessoas que estão ali próximos,
sim.
né? Como eu falei, o Vitor, o próprio Martinengue, esse pessoal ali, eles comentam que ali é onde para o trânsito, por quê?
Uhum.
Porque as pessoas, de cada 10 carros, 2, 3 querem convergir.
Sim.
Né?
Uhum.
E aí isso eles ficam, muitas vezes eles acabam ficando esperando porque as pessoas também não dão
uhum.
a possibilidade, né?
Sim.
Então eu tenho certeza que talvez isso seja uma obra muito barata, né? Que dará um resultado muito grande, principalmente para as pessoas que moram na região de Dom Joaquim, Cedro Alto, Varginha, pelo lado do Rio Branco, porque essas pessoas uhum. aí, automaticamente, elas vão chegar na ponte do Rio Branco mais fácil, vão dobrar
certo.
À direita,
uhum.
né? E vão ter o seu acesso ao bairro. Talvez isso seja uma ideia, né? Que a gente está desenvolvendo agora, que se a gente conseguir viabilizar isso até a metade do ano, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um benefício muito grande para aquela região.
Tá certo. Vereador Alessandro Simas, obrigado pela vinda ao nosso estúdio, pela entrevista, pela participação conosco aqui no Jornal do Diplomata. Uma boa sessão hoje a partir de 17 horas com acompanhamento do nosso jornalismo.
Obrigado, Sérgio, né? Obrigado a todos. Deixar um abraço à nossa comunidade, dizer que a Câmara de Vereadores, apesar da situação, está sempre de portas abertas para ouvir ideias, para receber críticas também,
uhum.
né? Que nós vivemos disso também, né? Então acho que para nós é uma satisfação poder estar aqui prestando esclarecimentos à comunidade, né? Deixar um abraço ao meu amigo Neto aí, que não deve ter chego ainda, né, Sérgio?
Um pouquinho mais tarde,
né? Deixar um abração ao Neto aí também, mas é uma satisfação a gente poder estar aqui, e sempre que for necessário estaremos aqui sim, né? Para dar respostas à comunidade. E como eu falo, né, sempre não só respostas boas ou não só ações boas. Se a população entender que ações da Câmara são, em determinado momento, que não vem de encontro à sociedade, nós estaremos aqui também
para esclarecer.
Para esclarecer e nos posicionar.
Tá certo. Obrigado, vereador Alessandro Simas, presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, que falou ao vivo conosco nesta manhã aqui no Jornal da Diplomata. A sessão da Câmara, aproveitando, começa às 17 horas de hoje. Em Guabiruba também nós teremos sessão hoje a partir de 19 horas, ambas com acompanhamento da nossa equipe de jornalismo. 7:58.